Amém? Amém. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 31. Eu vou ler com vocês dos versículos 1 a 7, depois, um pouco mais à frente, vou ler alguns outros versículos. Os planos mudaram, mas as promessas não. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul, que era rei. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos destes incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus três filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram também, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Amém. Se puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela palavra. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta noite. Nós viemos a este lugar e a nossa oração é: Deus, nós precisamos tanto te ouvirmos. Não viemos aqui para ouvirmos uma palavra de homem, mas viemos aqui ouvir a tua voz. Por favor, Deus, fale conosco mais uma vez. Trata os nossos corações, nos encoraja, nos confronta através da tua palavra. Que a tua vontade seja feita neste lugar, Pai. Que possamos ouvir nesta noite não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Só o Senhor conhece os nossos corações e tudo que se passa dentro de nós. Então fala conosco mais uma vez, eu oro e peço que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Os planos mudaram, mas as promessas não. Os planos podem mudar, mas as promessas continuam. E muitas vezes nas nossas vidas que nós fazemos planos, né? Eu falei sobre, semana passada, sobre os nossos planos e os planos de Deus. Muitas vezes nós temos planos, mas nem sempre os nossos planos são os mesmos planos que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes os nossos planos são interrompidos, muitas vezes os nossos planos não acontecem da maneira que nós planejamos. O texto que eu li para vocês aqui é um texto bastante triste. Na verdade, não sei se você sabe da história, mas Saul, que nós lemos aqui, ele foi o primeiro rei da nação de Israel. Foi Deus quem escolheu Saul, foi Deus que, por meio do profeta Samuel, ungiu Saul para ser o primeiro rei da nação de Israel. E esses versículos que eu li para vocês aqui, na verdade, nos contam sobre os últimos momentos de vida do rei Saul. E Saul, ele desagrada a Deus e se afasta do Senhor, e o Senhor então vai tirar o reinado de sobre a sua vida e vai transferir e passar para Davi, que vai ser então o segundo rei da nação de Israel. E esse é um momento triste para a história, para a nação, porque o rei agora ele morre. Eles estão, na verdade, em uma batalha contra os filisteus, e os filisteus eram inimigos do povo de Deus durante muito tempo na história. Você vai ver o povo de Deus lutando contra os filisteus, e eles estão em uma batalha, e a batalha fica feia para o povo de Deus, e começam a matar o exército, chegam até Saul, que ainda naquele tempo era rei. Quando ele percebe que ele iria ser morto, ele não queria passar pela vergonha de ser morto, ele decide, então, ele pede ao seu escudeiro: olha, me mata, pega a minha espada e me mata. Mas aquele homem, com medo, não tem coragem de fazer isto ao rei. Ele diz: eu não posso fazer uma coisa como esta. Saul decide então pegar a sua própria espada e se lançar na sua própria espada. Triste final. Mas não apenas Saul morre neste episódio aqui. Na verdade, o texto nos diz que Saul e seus três filhos morrem neste episódio. E um dos filhos de Saul era Jonatas. E não sei se você sabe da história, mas Jonatas, ele foi um grande amigo, ou melhor amigo, de Davi, que seria o próximo rei. Tanto que em vida, na verdade, de Saul, enquanto Saul estava vivo, Deus já havia ungido Davi como o próximo rei. Jonatas se torna um grande amigo, aliado de Davi, mesmo sendo filho de Saul, porque Saul, ele está com raiva, na verdade, de Davi, começa a perseguir Davi, de todas as maneiras tenta destruir a vida de Davi, porque ele sabia que Davi carregava alguma coisa, ele tem inveja de Davi, as pessoas estão olhando para Davi, Davi está ganhando notoriedade, respeito das pessoas, e Saul, com raiva, de todas as maneiras, ele tenta tirar a vida de Davi. E só que Jonatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi, e tenta ajudar Davi, poupar a vida de Davi, e eles fazem uma aliança de amizade, de cumplicidade, de companheirismo. E é este rapaz aqui, que é amigo de Davi, que faz uma aliança com Davi, que neste dia então, onde o povo de Deus é atacado, ele morre e ele perde a sua vida. A Bíblia nos conta que o filho de Saul, Jonatas, ele tinha um filho. E o nome do filho de Jonatas era Mefibosete. Eu não sei se você conhece a história de Mefibosete, mas em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quando os planos mudam, mas as promessas continuam. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco na vida desse rapaz, que era neto do rei Saul. Com 5 anos de idade, apenas um garoto pequeno que não entendia muitas coisas ainda da vida, mas que com certeza, morando no palácio do seu avô, que era rei naquele tempo, Saul, homem poderoso, homem forte, homem com muita autoridade. Aquele menino que brincava talvez pelos corredores do palácio e tinha muitas coisas e tinha, na verdade, talvez até já uma perspectiva de vida, porque naquele tempo, na maior parte dos casos, o rei passava para o filho e o filho do filho, o trono, e talvez aquele menino de 5 anos brincando naquele palácio, já os comentários e as amas aqui, como diz, naquele tempo era como se fosse uma babá, uma cuidadora, alguém que cuidava da criança, talvez já diziam: olha aqui o príncipezinho que um dia vai se tornar rei de tudo isso aqui, vai ser a pessoa mais importante neste lugar. E com certeza esse menino, com uma perspectiva já de futuro, tão diferente, na verdade, talvez, do que de fato iria acontecer. E talvez seja exatamente o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Quando, na verdade, os planos são arrancados de nós. Esse menino, na verdade, não foi por uma escolha dele. É muito diferente quando você faz uma escolha e você acaba perdendo os planos que um dia você talvez tenha desenhado para a sua vida. É diferente quando arrancam de nós os planos que nós tínhamos. E é isso que está acontecendo aqui com esse menino. Ele é neto do rei, ele é filho de Jonatas, e em um dia só, na verdade, ele perde o chão, ele perde talvez a esperança, os planos, a perspectiva de vida. É como se do dia para a noite tudo em sua vida mudasse. E de fato mudou, porque o texto nos diz que por conta do medo, da aflição daquele momento, a ama do garoto, a babá, a cuidadora daquele menino, com medo do que está acontecendo, eles recebem a notícia de que o avô, de que o pai, os irmãos, os tios dele, no caso, haviam sido mortos, e o exército estava avançando para tomar as cidades. Ela pega aquele menino às pressas, desesperada com o que estava acontecendo, e foge com aquele menino para um lugar distante, para poupar a vida daquele menino, para livrar aquele menino da morte. Afinal, geralmente quando exércitos invadiam uma cidade, o que eles faziam é, eles matavam, na verdade não apenas o rei, mas eles procuravam matar todos os familiares, que poderiam em algum momento reivindicar pelo trono. Olha, o meu avô, o meu tio era o rei, então eu posso tentar de alguma forma um dia me assentar nesse trono, porque era sangue do meu sangue. E é exatamente isso que eles faziam. Eles, para não sofrerem o risco de uma reviravolta, de alguém em algum momento se levantar, eles matavam todos os familiares. E a ama, sabendo disso, ela pega aquele menino às pressas para de alguma forma poupar a vida daquele menino e leva ele, mas no caminho aquele menino cai, e a Bíblia diz que ele fica manco, e manco para o resto da vida. A ama pega esse menino e leva para um lugar distante chamado Lodebar, e ali eles vão passar alguns anos da vida deles. Eu não sei se você está entendendo o que aconteceu aqui. Aquele menino, do dia para a noite, ele perde os seus familiares. Ele é levado para um lugar distante da terra onde ele morava e estava acostumado. Ele cai e se torna um deficiente aqui físico, manco, uma marca que ele carregaria para o resto de sua vida. Ele sai de um lugar confortável, talvez da riqueza, onde ele não precisava se preocupar com nada, onde todos os dias ele sabia, tinha certeza que ele teria o que comer, ele teria onde deitar a sua cabeça em um lugar confortável. Ele não precisava se preocupar com nada destas coisas, quando de repente ele se encontra em uma situação onde ele agora precisa se preocupar com todas estas coisas, afinal ele havia perdido tudo. Ele é levado para um lugar distante, uma terra distante. O trauma que ele sofre com tudo isso não é apenas emocional, mas é emocional, é físico, é mental, porque do dia para a noite ele perde todas as coisas, a sua saúde física é tocada, o seu emocional é afetado, e talvez esse menino aqui iria viver para o resto dos seus dias traumatizado com aquele dia, um momento, um dia que talvez mude toda a história de uma pessoa. Ele é levado para Lodebar. Lo significa não. Debar significa palavra ou pasto. Ou seja, não palavra, não pasto. Ou seja, não palavra, lugar de silêncio. Não pasto, lugar de sequidão, lugar que não floresce. É para este lugar que esse menino é levado, um lugar de silêncio, um lugar onde agora parecia que sua vida não iria mais florescer. Quantas vezes nas nossas vidas é exatamente a sensação que nós temos? Os planos fugiram do nosso controle, alguma coisa aconteceu, e parece que fomos arrancados deste lugar onde parece que estava tudo bem. Parece que a vida ia muito bem. Parece que os planos estavam de acordo com aquilo que sonhamos e planejamos, e não tínhamos a preocupação do dia de amanhã, mas de repente, do dia para a noite, parece que isso foi arrancado de nós, e nós nos vimos neste lugar onde o lugar do silêncio, lugar onde não encontramos respostas, o lugar onde a gente percebe que aqui não vai florescer, de nada vai sair deste lugar. é como se agora a minha vida estagnou, agora eu não encontro uma saída. É nesse lugar que esse menino de 5 anos se encontrava, e é nesse lugar que esse menino iria passar algum tempo de sua vida. Quando batalhas que não eram minhas mudam a minha história, me tiram do palácio e me colocam em Lodebar. Geralmente, quando algo nos acontece, o que nós pensamos talvez seja a mesma coisa que aquele menino tenha pensado: eu nunca vou sair daqui, isso nunca vai passar na minha vida, ninguém vai se lembrar de mim nesse lugar aqui onde eu estou esquecido. Será que o próprio Deus não tenha se esquecido de mim? A minha história vai terminar assim e vai ser triste. Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes nós pensamos, não existe uma saída? Quantas vezes nós pensamos, é neste lugar onde não pode florescer, é neste lugar de silêncio que eu vou ficar para o resto dos meus dias. Muitas vezes, por conta de coisas que nos acontecem na vida, a sensação que nós temos é que nós não vamos mais sair deste lugar, que Deus talvez tenha se esquecido de nós, que Ele não vai fazer mais nada, os planos foram roubados, pessoas foram embora, nós não estávamos esperando do dia para a noite e de repente nos encontramos neste lugar. Mas o tempo passou, o tempo sempre passa, e Deus usa o tempo muitas vezes para reorganizar algumas coisas nas nossas vidas. O tempo passou. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez logo de cara você se sinta em Lodebar, mas deixa eu te dizer, Deus usa o tempo para reorganizar as coisas. O tempo vai passar e você vai experimentar a bondade e a fidelidade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. O tempo passou. Segundo o livro de Samuel, diz assim no capítulo 9, dos versículos 1 até o 5, diz assim: um dia, aqui depois deste episódio, o tempo passou e algumas coisas aconteceram nesse tempo. O menino está em Lodebar com sua ama e nesse meio tempo, Davi, ele se levanta, Deus o levanta, na verdade, ele começa a reinar, e ele reina em Hebron, em Judá, uma parte, na verdade, de Israel, apenas durante 7 anos e meio. E depois destes 7 anos e meio que Davi reina em Hebron, apenas numa parte de Israel, então Deus estende o seu reinado, e ele vai ser rei em toda Israel. E então, segundo Samuel capítulo 9, versículo 1 a 5, diz assim: um dia Davi, que era rei agora, alguém importante, com autoridade, perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas, que era amigo de Davi? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou a ele: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Eu quero te falar algumas coisas nesta noite, talvez para você que se sinta hoje, ou esteja de fato em Lodebar, onde os teus planos foram arrancados de você, e você está num lugar distante, de dor, de aflição, pensando: nunca mais eu vou sair deste lugar. Aqui nós temos algumas lições de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto que nós lemos é que Mefibosete está em Lodebar, mas Deus tem o cuidado de não permitir que este menino estivesse ou enfrentasse tudo que ele estava enfrentando sozinho. A primeira lição que eu aprendo aqui, sabe qual é? Você não enfrentará essa dor sozinho. Deus vai levantar pessoas para estar com você e para estar do seu lado, para sustentar a sua vida nesse momento difícil. O texto nos diz que uma ama, ou seja, ela coloca a sua própria vida em risco por conta daquele menino. Ela decide cuidar desse menino, ela decide carregar este menino, ela decide estar ao lado desse menino. E não apenas isso, o texto que nós lemos vai dizer que este menino foi para uma casa, ou seja, uma pessoa que não tinha onde ficar, ele encontra alguém que o acolhe. Na casa de Maquir ele estava, ele talvez ali encontrou um pai, ele encontrou um pai adotivo para ele, ou seja, Deus preparou, mesmo no momento mais difícil de sua vida, Deus não permitiu que aquele menino ficasse sozinho, desamparado. Isso aqui mostra a nós o amor de Deus por nós, porque muitas vezes diante de situações difíceis, a gente pensa, quem é que vai estar comigo? Meu Deus, eu não vou sobreviver a este tempo difícil. Mas deixa eu te dizer, Deus vai levantar pessoas para estarem ao teu lado, Deus vai colocar pessoas para cuidar de você nesse momento difícil. Isso aqui na verdade revela o amor e o cuidado do próprio Deus para comigo e com você também, porque muitas vezes desamparados por tantas pessoas, mas Deus nunca nos desampara. Na hora certa, na hora que Ele sabe que eu e você precisamos de alguém, nós precisamos de um sustento, nós precisamos de alguém que vai nos levantar, Ele traz a pessoa certa para estar ao nosso lado e Ele não nos desampara. Esse menino sofrendo um dos piores dias da sua vida, mas mesmo assim, Deus levanta pessoas para estar ao lado daquele garoto, e não vai ser diferente na tua vida, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: você pode ser esquecido por muitos, mas eu quero te dizer, não por todos. Eu não sei se você sabe disso, mas a figura de Davi na Bíblia, ele é um tipo de Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento, alguns tipos de Cristo, ou seja, que representam Jesus. A imagem reflete, aponta para Jesus, um rei. E Davi, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ou seja, todos haviam se esquecido da história de Saul, todos haviam se esquecido, quem é Jonatas? Todos haviam se esquecido, Jonatas tem um filho, mas alguém não se esqueceu, Davi não se esqueceu, ele manda perguntar, será que tem alguém? Manda buscar, manda encontrar, ele não havia se esquecido, na verdade, da aliança que ele havia feito com Jonatas e com sua casa. Todos podem ter se esquecido de você, mas Deus não se esqueceu de você. As pessoas podem ter virado as costas para você, mas Deus não virou as costas para você. Você pode se sentir abandonado por todos, mas saiba que você não foi abandonado por Deus. Na hora certa, no tempo certo, Deus virá, ele vai aparecer, porque algumas vezes a gente pensa, Deus sumiu, Deus me abandonou, e talvez a sensação desse menino, ou o sentimento desse menino por muito tempo tenha sido exatamente esse: Deus não se lembra de mim. Mas quando de repente, um belo dia, as carruagens chegam em sua casa, batem na porta, e alguém diz a ele, o rei Davi manda chamá-lo. Davi, figura de Cristo, ou seja, Cristo não se esquece de mim e não se esquece de você. Você pode ser esquecido por muitos, mas você nunca será esquecido por Ele. É por isso que o cristão vive de maneira diferente. Todos podem me abandonar, mas Ele nunca me abandona. Todos podem se esquecer de mim, mas Ele não se esquece de mim. Todos podem virar as costas para mim, e eu me sinto neste lugar distante, de dor, de sofrimento, mas o Rei dos Reis, Ele não se esquece de mim. A terceira lição que eu aprendo aqui: Lodebar não é para sempre. É temporário na vida daqueles que servem a Deus. Às vezes a gente chega a pensar que não vai passar por conta do tempo, porque às vezes demora e não é no nosso tempo. Às vezes parece que demora demais, e geralmente nos dias difíceis, os dias difíceis geralmente são mais longos, não é verdade? Parece que quando está tudo bem, a gente nem percebe, a vida vai passando, mas quando as coisas não estão boas, parece que o dia é tão longo, parece que não passa. Parece que passou 3 dias e a sensação é que já faz 1 ano que eu estou nessa situação. E demora, mas no tempo certo Deus aparece. Lodebar, na vida daqueles que servem a Deus, não é para sempre. Eu vim te dizer isto nesta noite, talvez você se sinta neste lugar, onde você está pensando, não encontro o saída, não sei como é que vai ser o meu amanhã, eu acho que Deus não vai fazer nada. Querido e querido, creia que Lodebar, na vida daqueles que servem a Deus, às vezes é inevitável, sim, às vezes a gente chega neste lugar de dor, de sofrimento, onde os planos fugiram, onde arrancaram de nós os planos que tínhamos para a nossa vida, mas não é para sempre. Daqui a pouco, no tempo certo, no tempo de Deus para as nossas vidas, Ele nos traz de volta, Ele nos coloca no lugar que Ele tem preparado para as nossas vidas, e haverá alegria, mais uma vez, em nome de Jesus. Lodebar não é o ponto final, e eu tenho certeza que em momentos ruins e difíceis nas nossas vidas, se tem uma coisa que o diabo sussurra nos nossos ouvidos, talvez seja exatamente isso: nunca vai passar, você nunca vai sair deste lugar. A dor, o deserto, Lodebar, na vida daqueles que servem a Deus, não é o ponto final, é apenas uma vírgula. Deus não terminou o que Ele tem para fazer na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Agora, é claro que é inevitável, a cicatriz, a dor, é inevitável. As carruagens de... Eu fico imaginando a cena daquele menino aleijado em Lodebar, na cidade distante, sobrevivendo talvez, quando de repente na estrada de terra se vê uma grande poeira subindo. O que é isso que está acontecendo? Quem está chegando? Tem alguém de importante aqui em Lodebar para que a comitiva do rei se apresente e venha aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Chega a comitiva do rei, e chega as carruagens, e os cavalos, e o exército do rei. Você acha que um menino aleijado estava esperando que aquela visita era para ele? Não, ele não estava esperando. Mas é exatamente assim que muitas vezes Deus faz nas nossas vidas. Quando não estamos mais, talvez muitas vezes nem esperando, Ele vem e nos surpreende. E eu fico pensando, as carruagens parando e a porta da casa batendo, e é aqui que mora Mefibosete, é aqui mesmo que mora Mefibosete, e alguém leva Mefibosete, porque ele é aleijado dos seus pés. Alguém leva Mefibosete, Mefibosete tremendo de medo. O que é que eles vieram fazer aqui? Então aqueles homens dizem àquele garoto: olha, o rei manda te chamar, o rei manda me chamar, mas logo eu, alguém insignificante, esquecido num lugar como esse, sim, o rei manda te chamar. E Mefibosete, com medo, vai à presença do rei, e o rei o convida para estar à mesa e diz: agora, a partir de hoje, por conta da aliança que eu tenho com o seu pai, a partir de hoje você vai se assentar à mesa comigo, você vai comer na minha mesa todos os dias. Logo, um menino aleijado, esquecido. E sabe o que é interessante nessa história aqui? Que na verdade a cicatriz que foi causada na vida daquele menino nunca seria tirada. Porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é inevitável e nos deixa marcas. Uma pessoa que foi embora, uma pessoa que nos traiu, um marido que traiu a esposa e foi embora, a esposa que traiu o marido, uma pessoa que partiu. Cicatrizes que, mesmo que já não estamos mais naquela situação, a gente olha e a gente se lembra do que um dia aconteceu conosco. Esse menino agora está à mesa do rei, mas os seus pés não foram curados. Ele continua aleijado. Cicatrizes, marcas na vida de uma pessoa. Os planos mudaram. Agora uma reviravolta começa a acontecer na vida daquele menino. Ele vive tristezas em sua vida, mas em algum momento, diante de tanta mudança, chega um momento onde a promessa de uma aliança ele vai viver. E é isso que acontece nas nossas vidas. Sabe por quê? Eu preciso aprender algo com essa história. Os planos muitas vezes fogem do nosso controle, eles mudam. Mas tem uma coisa que não muda, que são as promessas. Olha o que acontece aqui, 1 Samuel no capítulo 20, dos versículos 14 a 17. Isso aqui é quando ainda Davi, o pai de Mefibosete, Jonatas, estava vivo, muito amigo do rei Davi. No capítulo 20, versículos 14 a 17, diz assim: se eu continuar vivo, seja, aqui é Jonatas falando a Davi, se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Jonatas dizendo a Davi isso aqui: mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então aqui nós encontramos um momento onde Jonatas fez uma aliança com Davi. Davi fez uma aliança com Jonatas, de amizade, de cumplicidade. E a aliança não era apenas entre os dois. A aliança era: olha, você vai cuidar dos meus. Quando eu não estiver aqui, você vai cuidar da minha família. Essa aliança que nós estamos firmando hoje aqui, a promessa que você está fazendo a mim é que se eu não estiver mais aqui, você vai cuidar da minha família. E a pergunta é: legal, Gui, tá bom. O que que isso tem a ver comigo? Como eu disse para você, Davi, na Bíblia, no Antigo Testamento, é um tipo de Cristo. Então agora eu vou te contar uma coisa. Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança que Deus fez com Abraão, se você olhar no Antigo Testamento, na verdade é citada em mais de um lugar. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 22, e basicamente a aliança que Deus fez com Abraão foi sobre um povo, sobre terras, sobre bênçãos. E talvez você está pensando: tá, legal, Jonatas fez uma aliança com, Davi fez uma aliança com Jonatas, e tinha promessa de que ele cuidaria da sua casa, da sua descendência, dos seus familiares, legal. E Deus fez uma aliança, firmou uma aliança com promessas a Abraão, e você está pensando: legal, Gui, o Davi então está cuidando da família de Jonatas, e Deus falou que tinha promessas, fez uma aliança com Abraão, e aonde eu estou nessa história, porque eu estou em Lodebar, e quem é que tem essa aliança comigo? Deixa eu te contar algo aqui. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 15 e 16, diz o seguinte, olha, preste atenção: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão, ele não fez apenas a Abraão, ele fez a Abraão e ao seu descendente, não aos descendentes familiares, e ao seu descendente, Cristo, Jesus. A promessa era Abraão, Jesus está nisso. E aí nos versículos 26 a 29 diz o seguinte, porque talvez você está perguntando: e onde eu estou nessa história ainda, Gui? Agora você vai ver onde você está nessa história. Versículos 26 a 29 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É aqui onde você entra na história. Ou seja, se você está em Cristo, a Bíblia está dizendo, você é o quê? Descendente de Abraão. Deus um dia firmou uma aliança com Abraão, dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou dar um povo, uma nação a você. Essa promessa, essa aliança que Deus fez com Abraão, é estendida a mim e a você que estamos em Cristo. Ou seja, a mesma aliança que um dia a Jonatas e Davi, eles firmam, e Davi diz: fica tranquilo, meu amigo, se um dia você não estiver mais aqui, nessa aliança eu firmo com você, existem promessas, eu faço uma promessa a você, eu vou cuidar dos seus. E talvez você esteja pensando: Gui, eu estou nesse Lodebar, eu estou nessa confusão, mas existe uma promessa de um Deus que firmou uma aliança com Abraão, e se você está em Cristo Jesus, essa aliança também é com você, comigo e com você que estamos em Cristo Jesus. É por isso que eu e você, mesmo se estivermos em Lodebar, nós não precisamos vamos ficar desesperados, porque existe um Deus que fez uma aliança comigo e fez uma aliança com você. Existe um Deus que fez promessas a mim e fez promessas a você. Independente do momento que você está vivendo, independente do lugar que você está, independente se parece que os planos foram arrancados de você e você pensa, nunca mais eu vou sair deste lugar, existe uma promessa de Deus para a tua vida. Deus tem aliança com você. Se você está em Cristo, você é co-herdeiro em Cristo Jesus. As promessas feitas a Abraão são estendidas, alcançam a minha vida e a sua vida. E na hora certa, Lodebar não vai ter mais lugar para você. Mefibosete é levado à presença do rei, e o rei o recebe. O menino aleijado chega no palácio de Lodebar, de volta para o palácio. E eu fico pensando, né, no menino, pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu acho que é exatamente o que a gente pensa muitas vezes quando Deus faz coisas incríveis nas nossas vidas. O que é que eu estou fazendo aqui? E a gente reconhece, é Deus que está fazendo isso na minha vida. Eu não teria como estar neste lugar que eu estou agora. Eu vim lá de Lodebar. Eu sou aleijado dos pés. Eu não poderia estar neste lugar que eu estou. E o rei olha para o menino. Segundo Samuel 9, de 6 a 8, diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse a Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então disse Davi a ele: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Palavras do rei, aquele menino aleijado, vindo de Lodebar, sem esperança. Eu quero te dizer, é palavras do rei para você nessa noite. E a primeira coisa que ele diz é: não tenha medo. Não tenha medo. Ele chega diante do rei, a presença do rei, com medo, trêmulo, o que é que vai me acontecer? E a primeira coisa que o rei, um homem importante, poderoso, olha para aquele menino e diz: não fique com medo. Essa palavra é de Deus para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Coisas aconteceram, circunstâncias aconteceram, os planos foram roubados, e muitas vezes o primeiro sentimento que vem nos nossos corações é medo, é preocupação. O que é que vai ser de mim? E o rei diz para mim e para você nessa noite: não fique com medo. Está tudo bem. Ele diz depois: te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Segunda coisa, haverá restituição. Aquilo que foi tirado de você, Deus vai trazer de volta. O menino havia sido arrancado do lugar onde ele estava, foi para um lugar distante, talvez tenha pensado, nunca mais aquilo que eu tive, eu terei. E o rei disse para ele: fica tranquilo, as terras do seu avô, de Saul, por conta da aliança que eu firmei com o teu pai, eu vou entregar estas terras a você mais uma vez. Ou seja, haverá restituição, ou seja, Deus vai dar a você de volta. E talvez de volta que não seja uma coisa, não seja uma pessoa, mas talvez seja alegria, talvez seja algo que você tenha perdido no meio do caminho, arrancado de você do meio do caminho, e você pensa, nunca mais eu vou viver de tal maneira, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais eu vou viver um momento bom na minha vida. E o Senhor está dizendo: não, fica tranquilo, porque aquilo que foi arrancado de você, eu vou trazer de volta em nome de Jesus. Aquele que havia sido desonrado, fugido, saiu fugido, agora todos os dias vai se assentar à mesa com o rei para comer. O que é que isso nos ensina? Eu devolverei a você a honra. Foi arrancado daquele menino, saiu fugido, caiu, ficou aleijado, envergonhado. Talvez tinha vergonha de contar da sua história. Mas esse menino que um dia sai fugido, volta, mas não volta de qualquer jeito. Agora ele volta para se assentar à mesa do rei. não havia maior honra do que estar à mesa do rei para comer com o rei. Ninguém se assentava à mesa do rei se não fosse família do rei. Um servo não se assentava na mesa do rei para comer com o rei. Um amigo qualquer não se assentava na mesa do rei, só convidado, mas à mesa do rei, ou seja, fala sobre honra. Eu vou te honrar, eu vou abençoar a tua vida, você vai estar à mesa comigo. O aleijado que não tinha esperança, agora à mesa do rei, comendo com o rei. Agora, por que que tudo isso aconteceu? Por conta da bondade, por conta da fidelidade e por conta da misericórdia de um rei. Agora, não sei se você entendeu, você também tem um rei. E esse rei, ele é fiel, ele é bondoso e ele estende você misericórdia também. Não sei se você está entendendo, porque a gente pode fazer um paralelo aqui de tudo isso que aconteceu, e na verdade é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Um dia nós fugimos, um dia nós caímos, um dia o pecado nos deformou, nos deixou aleijados. Um dia nos sentimos envergonhados por aquilo que aconteceu. Aquilo que Deus tinha para as nossas vidas foi arrancado de nós e os planos fugiram. Fomos para esse lugar distante da presença do rei. E nesse lugar houve silêncio, dor, tristeza, porque é isso que acontece quando andamos e vivemos longe da presença do rei. Mas, mesmo longe da presença do rei, o rei, mesmo assim, não se esqueceu de nós. E um dia ele nos mandou chamar. Voltamos, mas não apenas voltamos, e por conta da fidelidade, por conta da bondade, por conta da misericórdia deste rei, e da aliança que ele firmou comigo e com você, ele nos deu a oportunidade de estarmos à mesa com ele mais uma vez, nos honrando, nos abençoando e restituindo aquilo que havia sido tirado e roubado das nossas vidas. Talvez você esteja neste lugar, distante, Lodebar. Isso aqui pode ser literal, ou isso aqui pode ser, como eu estou falando aqui, até longe de Deus. Talvez Lodebar para você não seja um lugar ou uma situação, mas talvez Lodebar seja esse lugar distante de Deus. E se é o teu caso nessa noite, o Senhor te chama de volta para perto, porque talvez você perdeu tantas coisas pelo simples fato de estar longe de Deus. Deus quer restituir, Deus quer você de volta. Deus tem muitas coisas preparadas para a tua vida. Agora, talvez não seja essa situação, talvez você serve a Deus e talvez algumas coisas foram roubadas de você. Você perdeu muitas coisas e você sofreu e te arrancaram algumas coisas. A mensagem de Deus para você: olha, fica tranquilo, no tempo certo eu vou mandar te buscar, você vai voltar, eu vou restituir, eu vou trazer de volta aquilo que foi tirado de você. Ou seja, esse lugar não é o ponto final na tua vida, eu ainda não terminei com você, eu ainda tenho coisas boas para fazer na tua vida e através da tua vida. O que parecia ser um fim na vida daquele menino, na verdade não era. Era só um período, era só uma fase. Eu vim nessa noite para te dizer, não é o fim. Ainda não terminou. Os planos talvez mudaram. Talvez não foi da maneira que você imaginava. Mas eu vim te lembrar nessa noite, os planos mudaram. Mas as promessas não. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus tem planos para a tua vida. Lodebar é um tempo triste, um tempo difícil, uma estação de dor nas nossas vidas, uma estação de abandono nas nossas vidas, uma estação de silêncio nas nossas vidas. Mas como eu disse, é uma estação, não é para sempre. Daqui a pouco ela termina. Egito, para aqueles que servem a Deus, não é lugar de morada, é passagem. A gente passa, a gente enfrenta, a gente sofre, a gente chora, mas não é o destino final. Deus tem para o cristão uma terra que Ele prometeu, terra que mana leite e mel, um lugar maravilhoso. É claro que o cristão passa por momentos difíceis, mas ele passa e ele não fica. Eu vim te encorajar nessa noite, talvez você esteja passando, mas é exatamente isso, você está passando, porque Deus não vai permitir que você fique neste lugar para sempre. Não aceite as mentiras do diabo que te dizem todo dia: olha, você vai ficar neste lugar, olha, não há esperança, olha, não tem saída. Mentira de Satanás, é só passagem. Deus está te levando, Deus está conduzindo, Deus está colocando gente do teu lado para te ajudar, para te carregar, para que você não morra, não fique no meio do caminho. O menino teve cicatrizes, mas ele não morreu em Lodebar. Lodebar não é o fim para aqueles que servem a Deus. Deus está nos levando para uma próxima estação. Deus está nos levando para esse lugar que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, por favor, não desista de você, porque Deus não desistiu de você. Por favor, não desista de você. Deus não desistiu de você. Por favor, não pare no meio do caminho, que as tropas do rei já estão a caminho, estão vindo te buscar para te levar para o lugar que Ele tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que chegou nesse lugar se sentindo desencorajado, se sentindo triste, se sentindo abatido. Fica de pé no teu lugar, nós já estamos terminando, eu só vou orar por você. Mas se esse é você, deixa eu te ver, dá um tchau para mim e diz: pastor, eu cheguei hoje aqui me sentindo em Lodebar. Eu sou Mefibosete nessa noite. Eu sou Mefibosete, eu sou Pastor, eu tô triste, eu tô em Lodebar, eu sou Mefibosete. O Senhor veio te dizer: calma, Mefibosete, calma, calma, eu tô chegando. Eu vou te pegar, eu vou te levar para esse lugar. Deus, eu oro pela vida de cada pessoa com a mão levantada, Pai, que se sente nesse lugar desamparado, que se sente nesse lugar triste, abatido. Deus, nós queremos crer, Pai, nos ajuda a crer, Deus, que o Senhor não terminou os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Ah, Deus, talvez os planos mudaram, sim, mas como a Tua palavra nos ensinou nessa noite, as promessas não terminaram, as promessas continuam, e nós cremos nisso, Pai, no Teu cuidado, no Teu sustento. Deus, nós cremos que no Teu tempo, o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, o Senhor fará. Deus, nos ajuda aqui em Lodebar, nos sustenta neste lugar de dor, Pai, alivia a nossa dor, levanta pessoas, Deus, para estarem ao nosso lado nesses dias difíceis, Pai, nos encorajando, nos incentivando, nos levantando, cuidando de nós, Pai, para que possamos não desistir, mas continuarmos, Deus, porque a Israel está logo ali, Jerusalém está logo ali. Lodebar não é o fim da história, é uma vírgula na nossa história, é um período, é uma estação, mas logo ali o Senhor está nos levando de volta para o lugar de honra, para o lugar que o Senhor preparou para nós, para estarmos à mesa e desfrutarmos de tudo aquilo que o Rei tem preparado para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus nos fortalece, Espírito Santo de Deus nos ajuda a não desistirmos no meio do caminho, Espírito Santo de Deus traga alegria necessária para cada dia, Espírito Santo de Deus, vem com a Tua paz que excede todo entendimento para cada dia, para que não desistamos no meio do caminho. Queremos continuar, queremos prosseguir, nos ajuda, Senhor, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E por conta disso, porque cremos, nós Te adoramos nessa noite, porque confiamos, nós Te adoramos nessa noite, porque descansamos os nossos corações, podemos levantar as nossas mãos e Te louvar e Te adorar, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Deus está cuidando de tudo e Deus está cuidando de você, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Essa noite nós Te agradecemos, Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor por nós. Te louvamos nesta noite, Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.